Está no ar. O Jornal do Senado.
Projeto aprovado no Senado que impede a Anvisa de proibir venda de inibidores de apetite segue para a Câmara dos Deputados.
Proposta de antecipação de eleições presidenciais divide opinião de senadores.
Senadores Jorge Viana e Eunício Oliveira manifestam preocupação com a limitação de acesso à internet banda larga fixa.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
O Senado aprovou uma proposta para evitar que a Anvisa proíba novamente a produção e venda de inibidores de apetite.
Se virar lei o projeto, os medicamentos usados para controle de peso serão vendidos sob prescrição médica com uma receita especial. Repórter Marcela Cunha.
Os senadores entenderam que a agência não tem competência para cancelar os registros sanitários e impedir a comercialização das substâncias anorexígenas. Para eles, a proibição acabava prejudicando os pacientes que precisam dos remédios e aumentando a comercialização pelo mercado negro. Durante a discussão do projeto na Comissão de Meio Ambiente, o relator da proposta, senador Otto Alencar, do PSD da Bahia, afirmou que cabe aos médicos decidir se os pacientes são ou não candidatos a fazer uso das substâncias.
Nosso parecer foi favorável ao projeto por entendermos que os médicos, e não a Anvisa, têm o conhecimento e a prerrogativa de decidir se seus pacientes devem ou não continuar a utilizar os medicamentos à base dessas substâncias, que já se encontram há tantos anos no mercado brasileiro.
Já o líder do governo, o senador Humberto Costa, de Pernambuco, pediu cautela. Para ele, não respeitar os limites impostos pela Anvisa pode prejudicar os pacientes.
O médico não é o Deus nem o que sabe tudo. Às vezes eu estou prescrevendo um medicamento aqui que está sendo concluído um estudo nos Estados Unidos ou na Europa ou no Brasil dizendo que aquele medicamento é ineficaz ou que aquele medicamento pode causar mal, por exemplo.
Uma alteração feita pelo Senado exige que os medicamentos sejam prescritos com receitas controladas do tipo B2.
Elas ficam retidas pelo farmacêutico e permitem apenas 30 dias de tratamento, além de só valerem no estado onde foram emitidas. A proposta volta para análise da Câmara.
E segue para a sanção da Presidência da República projeto que responsabiliza os donos de cartórios por prejuízos causados a terceiros.
A reparação do dano causado deverá ser feita com patrimônio pessoal dos notários e oficiais de registro, ainda que os danos tenham sido causados por escrevente ou funcionário por eles autorizado.
Assim fica afastada a responsabilidade que antes recaía sobre o Poder Executivo Federal, estaduais e municipais, por prejuízos a terceiros.
A senadora Lídice da Mata, do PSB da Bahia, defendeu a aprovação de uma proposta de emenda à Constituição para que sejam feitas novas eleições em outubro deste ano, como alternativa ao processo de impeachment da presidente Dilma Rousseff.
Pode ser, sim, uma saída para o momento político que vivemos, que não implique em apostar num caminho que não está capaz de responder à insatisfação e o tamanho da crise que vivemos. Um tamanho que exige legitimidade no poder. Um tamanho que exige um governo que tenha força política para tratar das questões de todo o povo brasileiro.
Mas, na opinião do senador Valdir Raup, do PMDB de Rondônia, além de inconstitucional, a proposta não tem mais sentido com a decisão da Câmara favorável à abertura do processo de impeachment.
Esse gesto teria que ter vindo da presidente da República, de iniciativa dela, convocando os poderes do país para que pudesse acontecer uma nova eleição no mês de outubro. Isso não aconteceu. Agora é passado. Perdeu o time.
O senador Gladson Cameli, do PP do Acre, afirmou que é preciso a união da classe política para fazer as reformas necessárias e superar as crises que atingem o país e que impõem dificuldades ao povo, como desemprego, inflação e recessão econômica.
A população está revoltada com tudo que está acontecendo e essa briga de partido A e de partido B não vai levar a lugar nenhum, porque só tem um prejudicado, que é o povo da nação brasileira.
Da mesma forma, pensa o senador Zezé Perrella, do PTB de Minas Gerais, para quem, quanto mais demorada for a solução para a crise política, mais os brasileiros vão sofrer as consequências na economia.
Não existe nada no Brasil hoje funcionando. Nós temos que voltar isso rápido e virar essa página. Talvez o ideal seria convocar eleições agora, eleições até gerais.
Passados 516 anos do descobrimento do Brasil, o senador Cristóvão Buarque, do PPS do Distrito Federal, questionou o que foi e o que não foi feito durante esse período.
Segundo ele, o país tornou-se um dos maiores PIB do mundo e uma democracia sólida. E apesar das dificuldades, conseguimos avançar nos setores de saúde e educação.
Apesar disso, o país é muito desigual, em que muitos vivem com pouco e poucos vivem com muito. E isso pode provocar uma desagregação social e o aumento da violência é um exemplo desse processo.
Outro ponto negativo é que o PIB não tem a solidez para enfrentar uma recessão como o de agora e mostra a dependência do país à exportação de matérias-primas.
Não fizemos a indústria baseada nesses modernos equipamentos maravilhosos da ciência e da tecnologia. Nossos remédios são importados na fórmula. Nossos equipamentos médicos são importados. Tudo de informática é importado. Então fizemos um PIB que não tem a solidez.
Ao manifestar preocupação com os rumos da educação pública, a senadora Rose de Freitas, do PMDB do Espírito Santo, cobrou mais estrutura e planejamento na garantia ao acesso à creche e à pré-escola.
Segundo ela, o Brasil tem um déficit de 2 milhões e 700 mil vagas em creches.
Quando se fala em creche, há quanto tempo na vida nós precisamos construir a política ideal para que a gente possa resolver e cobrir esse déficit que existe hoje no país de 2,7 milhões de vagas, que nós não tratamos disso aqui.
O senador Eunício Oliveira, do PMDB cearense, criticou a decisão da Agência Nacional de Telecomunicações de permitir que as operadoras acabem com os contratos de conexão ilimitada à internet banda larga fixa.
Ele explicou que a Anatel fixou um prazo de 90 dias para que as operadoras que oferecem internet fixa adotem um novo modelo de prestação de serviço e suspenda o fornecimento quando for atingido o limite contratado de transmissão de dados, como ocorre com a internet móvel.
Eunício Oliveira defendeu a oferta de dados sem limitações através da rede Wi-Fi e explicou que isso está previsto no próprio Marco Civil da Internet e no Código de Defesa do Consumidor.
Essa resolução do presidente da Anatel fere a legislação que nós ajudamos a elaborar dentro do Congresso Nacional. Esta casa tem o dever de discutir a decisão e revertê-la em defesa da obediência às leis.
A mesma preocupação tem o senador Jorge Viana, do PT do Acre, ao citar que os maiores prejudicados serão os usuários que dependem desse serviço para trabalhar ou estudar.
Imagine os que pesquisam, os que têm aulas, usando esses recursos, as famílias todas tendo que viver uma situação que, de novo, nos coloca sob absoluto controle das operadoras em algo que nós não temos nenhum controle.
Jornal do Senado. Redação e edição Alexandre Campos, Ana Luzia, Leila Hered, Isabela Vilar, Luciomar Rodrigues e Paulo César Lopes.
Áudio Walter Dalbello.
Apresentação Osório Anquises e Marluce Ribeiro.
Produção Rádio Senado sob direção de Ivan Godoy.
Direção da Secretaria de Comunicação Social, Virgínia Malheiros Galvez.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias do Tribunal de Contas da União e da Câmara dos Deputados. Boa noite, um bom fim de semana.
Boa noite.
Minuto do TCU. Relatório do Tribunal de Contas da União aponta que o governo superestimou as receitas primárias em 162 bilhões de reais no orçamento deste ano. Para o TCU, os cálculos realizados pelo governo trabalham com números muito otimistas para o PIB e a inflação. Para o relator, ministro substituto Augusto Sherman, é de se estranhar que a estimativa de receita do orçamento deste ano seja superior à do ano passado, já que estamos em um cenário de retração econômica. Além disso, a previsão do governo trabalha com receitas incertas, como a CPMF e o leilão de usinas hidrelétricas. O trabalho de acompanhamento do orçamento pelo TCU é usado na avaliação das contas do presidente da República, cujo resultado é encaminhado ao Congresso Nacional. TCU, fiscalização a serviço da sociedade.